A principal crítica à prática de incentivos fiscais pelos estados, apelidadas com o nome aterrorizante de guerra fiscal na literatura da década de 90, focou corretamente na possibilidade de que, levado ao extremo, ela provocaria o desarranjo da finança pública federal, prejudicando assim toda a população brasileira. A crítica, então, procedente, ficou superada com o advento da liquidação dos sistemas financeiros estaduais e da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001, potentes instrumentos de prevenção de atos irresponsáveis por parte de gestores públicos descompromissados com o equilíbrio das finanças públicas. Não por acaso, ouça e observe, senadora Ana Amélia, não por acaso, desde 2001, estados e municípios nunca mais deixaram de registrar superávit primário em suas contas fiscais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela impôs limite às irresponsabilidades e inconsequências fiscais no passado. Outra frequente observação maliciosa é a da concorrência desleal. Ao conceder incentivos, um estado estaria criando condições favorecidas em detrimento de outros estados. Esse raciocínio pressupõe que todos os estados estavam inicialmente em condições iguais e que foi a concessão do incentivo que desequilibrou a equação a seu favor e em prejuízo dos demais. Ora, no caso brasileiro, a premissa não é verdadeira, pois, como se sabe, havia e há fortes e persistentes desequilíbrios regionais. São os incentivos que corrigem esses desequilíbrios, impondo uma melhor condição de competição entre nossos estados na atração de investimentos que geram desenvolvimento e oportunidades. Quando o incentivo é concedido por um estado menos desenvolvido, ele está geralmente tentando restabelecer o equilíbrio socioeconômico regional, e não o contrário, ou seja, é um incentivo, assevera o professor Defineto, é um incentivo fiscal que corrige o desequilíbrio. No caso específico do ICMS, discussões recorrentes têm focado a tributação do comércio interestadual, para o qual o Senado Federal definiu um engenhoso sistema de repartição de receitas entre os estados de origem e destino, com duas alíquotas, de 12 e 7, dependendo do sentido do fluxo desse comércio e da região. Ao privilegiar de forma simples e automática os estados menos desenvolvidos, esse sistema constituiu, na realidade, um instrumento bastante conveniente de desenvolvimento regional. Assim, ao propor mudanças no sistema tributário, é preciso atentar para esse fato singelo e cuidar para não desmontá-lo, sem substituí-lo por outro que atenda ao mesmo objetivo. E aqui eu chamo a atenção, meu caro presidente Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, para a proposta de súmula vinculante 69, em curso no Supremo Tribunal Federal. Esta súmula vinculante o que propõe? Desarmar todo o sistema de incentivos fiscais que foi até aqui concedido sem autorização do CONFAS. Por que sem autorização do CONFAS? Porque a realidade do CONFAS, ela se tornou, no tempo, absolutamente inadequada, porque exige unanimidade. Portanto, nós estamos na antessala de vermos todos os nossos incentivos fiscais serem desmontados. Como que o nosso queridíssimo estado do Rio Grande do Sul, não é, conseguiu levar um conjunto importante de investimentos do setor automotivo? Por que que uma fábrica sai de São Paulo para buscar a Paraíba, para buscar o Rio Grande do Norte, para buscar o Rio Grande do Sul, para buscar a Bahia, se não houver esse tipo de incentivo? Portanto, esse incentivo, esse conjunto de incentivos, não confundindo aqui competição fiscal com guerra fiscal, os excessos precisam ser coibidos e precisam ser responsabilizados. Nós podemos, como no velho ditado, jogar a água da banheira fora, suja, mas não podemos jogar o bebê. Nós precisamos preservar e precisamos considerar as conquistas que esses incentivos proporcionaram ao conjunto da população brasileira e ao conjunto hegemônico dos nossos estados. Convém coibir potenciais abusos, colocando-se limites bem definidos ao poder de concessão de incentivos. Essa é mais uma razão para uma conveniente regulamentação da matéria que, por muito atrasada, está a reclamar urgência. Há evidências empíricas suficientes a mostrar os efeitos positivos da política de incentivos para as regiões menos desenvolvidas. Até os mais ferrenhos críticos dos incentivos estaduais admitem que eles promoveram alguma forma de desconcentração da atividade econômica ao longo do território nacional, processo que deve ser do interesse de todos e merece ter continuidade. A grande questão é como fazê-lo de modo a reduzir os conflitos atuais, retirando-os do judiciário para o campo de um grande acordo ou uma grande negociação política, de modo a impedir isso que nós estamos vendo acelerar-se na República Brasileira, que na omissão do Congresso Nacional, na omissão do Senado, nós estamos assistindo à judicialização das prerrogativas do Congresso Nacional. Ou seja, o Constituinte consagrou que nós deveríamos regulamentar uma série de mudanças. Não fizemos. Aí o Supremo faz, e o faz com razão, na ausência do ativismo parlamentar do Congresso Nacional. Para acabar com a chamada guerra fiscal, não basta simplesmente retirar dos estados a capacidade de conceder incentivos, como pretendem algumas propostas atualmente em debate, sob pena de produzirmos tão somente um aumento da carga tributária e reconcentração do desenvolvimento econômico que não pode interessar a nenhum estado, a nenhum brasileiro. É preciso também garantir a restauração de uma verdadeira política de desenvolvimento orientada para a redução das disparidades entre as regiões. E isso requer um modelo novo de cooperação federativa. Não há nenhuma razão para que tal política seja monopólio da União. E aqui o professor Delfim Neto chama atenção para essa que é uma tendência nacional de concentração de poder político, de concentração do poder econômico em torno de Brasília, quando nós deveríamos estar trabalhando na linha de nós transferirmos poder econômico, transferirmos poder político e melhorarmos a capacidade e o controle social, para que a eficiência pudesse se fazer valer no dia a dia do cidadão brasileiro. Ao contrário, uma boa política de desenvolvimento regional não pode prescindir da participação ativa de todos os entes federados, articulados e coordenados pelo governo federal. Um aspecto pouco explorado nesse debate é que não é possível, numa verdadeira federação, retirar todo o poder de tributar de suas unidades. E que não há motivo para impor uniformidade, a não ser nas relações entre elas. Por que razão um estado ou um município bem administrado, que cuida adequadamente dos seus habitantes, não pode tributar menos ou usar seus recursos, dando subsídio à instalação de novos investimentos, se esses mesmos municípios estão limitados, felizmente limitados, à lei de responsabilidade fiscal, à lei de crime fiscal, se são estados que estão saudáveis, se esses estados e municípios estão saudáveis, se eles estão administrando com consequência e com visão, eles precisam ter o direito, até porque a autonomia dos entes federados é regra pétrea, é premissa da federação brasileira. E a submissão de um ente ao outro é que faz anualmente essa marcha das nossas prefeitas e prefeitos virem a Brasília com o chapéu à mão, se submetendo a tudo quanto é tipo de imposição. Isso não faz e não tem o menor sentido. É contra isso que eu entendo que o Senado Federal, por ser o Estado que representa a Federação Brasileira, que representa os Estados Federados e os entes, precisa, de alguma forma, no bom sentido da palavra, se rebelar e justificar o seu espaço constitucional e de responsabilidade com o cidadão brasileiro. O processo de competição não é suficiente apenas para os mercados. Seria muito bom poder aplicá-los também aos entes federados. Portanto, essa é uma reflexão que eu julgo merecer a atenção do Senado, por isso peço, senhor presidente, para que nós possamos constar, não é, esse artigo publicado pelo ex-ministro, pelo professor Delfim Neto, porque coloca clareza, coloca brilho e me parece uma pessoa absolutamente insuspeita. Porque naquele momento, naquela conjuntura, foi quem organizou todo esse sistema. Mas isso em 1975. Se essa realidade valia para aquela conjuntura, para os dias de hoje não vale mais. E se faz necessário que nós possamos fazer essa revisão, mas fazer essa revisão sem paixão. Não há como nós debatermos isso no mesmo ambiente que debatemos aqui a questão dos royalties. Porque não é criando conflito entre os Estados, muito pelo contrário, é criando uma grande solidariedade federativa que nós estaremos construindo um conjunto de políticas e resultados para cada um dos nesses Estados. É nessa expectativa, é nessa dimensão que eu espero que o Senado da República possa, de fato, concentrar as suas energias nos meses que se seguem, porque nós vamos ter uma agenda muito carregada, uma agenda muito complexa, e nós vamos ter que fazer esses enfrentamentos. Mas ouço de novo, com muito prazer, a senadora Ana Amélia.
Eu não pude me furtar, meu caro senador Ricardo Ferraço, a voltar a fazer uma parte à Vossa Excelência, pela autoria do artigo trazido à Vossa Excelência para começo de debate sobre esse tema. Porque, primeiro, tenho um grande apreço, uma admiração enorme pelo ex-ministro, professor Antônio Delfim Neto. Eu penso que é uma das melhores cabeças que nós temos no país. E, quando ele faz essa autocrítica, ele mostra a sua grandeza e a sua capacidade nessa análise tão preciosa de uma realidade para outra realidade. E, realmente, sugere o caminho que esta casa precisa, deve e não pode abrir mão da responsabilidade tomar necessariamente nessa questão. Ele é extremamente didático no esclarecimento que faz e eu fico muito feliz de Vossa Excelência ter usado a argumentação desse nosso grande mestre Delfim Neto para abrir esse debate nesta casa. Tomara que esta brilhante forma de ver e de apresentar a discussão do nosso querido Delfim Neto, que foi do meu partido, agora do seu, eu lamento muito ter perdido essa cabeça brilhante, que nós possamos ter como base esse argumento trazido para ele sobre a questão da unanimidade do CONFAS e de todas as outras questões que se referem ao desenvolvimento regional em nosso país. De fato, aí não há nenhuma questão a ser discutida, porque parece que a racionalidade está tão forte nisso que querer discutir, questionar os argumentos usados por ele seria uma perda de energia e uma perda de tempo. Parabéns e endosso a solicitação de transcrição nos anais do Senado desse brilhante artigo, senador Ricardo Ferraço.
Concluindo, senhor presidente, minha caríssima senadora Ana Amélia, senhora senadora, senhores senadores, na prática, o que estamos defendendo é a construção de um modelo que incentive a competição fiscal. a competição a partir de regras claras, viáveis, factíveis, que possa preservar a autonomia dos Estados federados, sabe, retirando este papel de humilhação, essa aqui é a verdade, em que estão submetidos, eventualmente, os nossos governadores, os nossos estados e os nossos municípios, por conta de uma distorção, não é, que no tempo já se revelou absolutamente carcomida e defasada. Agradeço, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.